A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 45-20b. Princípios do Julgamento de Deus, parte 4b. Agora, imediatamente neste ponto, Paulo sabe que o judeu fará uma pergunta. Ele vai dizer o seguinte: agora espere um pouco, Paulo. Nós que temos sido os guardiães da lei, nós que temos sido os agentes pelos quais Deus revelou a lei, nós que a escrevemos, reescrevemos e preservamos, devemos ter a maior honra, não a maior condenação. Nós que possuímos a lei, devemos ser protegidos da ira de Deus. E algumas pessoas hoje se juntam e dizem: sim, eu tenho frequentado a igreja a vida toda. Tenho tentado ser religioso. Comprei uma Bíblia. Estou tentando ser religioso. Quer dizer, como podemos ser condenados? Nós somos os religiosos, preservamos a lei. Alguns dirão: ensinei no seminário toda a minha carreira. Eu preparei homens para sair e servir nas igrejas. É claro, seminários que não acreditam na Bíblia e igrejas que também não. Mas nós somos religiosos, estamos conectados ao cristianismo. Quero dizer que somos nós, você sabe, nós, as pessoas religiosas. Paulo responde no versículo 13: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas o quê? Os que praticam a lei hão de ser justificados. Agora, a palavra para ouvintes não é a palavra usual, não é a palavra normal, acuo, que é a palavra normal para ouvir, mas é a palavra acroates, e é usada especificamente para alunos que ouvem, porque estão constantemente em processo educacional. Acho que Vincent é uma boa tradução. Aqueles cujo negócio é ouvir. E era exatamente isso que os judeus faziam nas sinagogas, não faziam? Eles ouviram e ouviram e ouviram e ouviram. Foi lido para eles semana após semana, após semana, após semana, após semana. Foi explicado a eles e eram literalmente ouvintes profissionais. Mas não é para quem faz questão de ter uma audiência. É para quem faz questão da justificação. Não é desempenho, amado. É posse. É por isso que Tiago nos adverte. Da mesma maneira, Tiago diz: mas sede cumpridores da palavra e não o quê? Ouvintes apenas, porque se você o é, está enganando a si mesmo. E que engano! A lei de Deus não protege os ouvintes do julgamento. Não. Quanto mais eles ouvem, mais profundo é o julgamento. Eu sei que algumas pessoas vão chegar ao julgamento e vão dizer: Deus, se você, quer dizer, você tem um registro de quantas horas eu ouvi MacArthur? Isso pode ser bom para alguma coisa. E minha esposa, onde quer que ela estivesse, gravações, eu ouvi essas coisas. O tempo todo ela tocava. Quer dizer, isso não é bom para alguma coisa? Ou seja, ela até tocava música cristã e depois comprava fitas da Bíblia e um cara lia a Bíblia o tempo todo. E eu costumava sentar na cozinha enquanto eles estudavam a Bíblia na minha sala de estar. Alguns de vocês, pais, podem ter que dizer isso sobre seus filhos. Dizer: bem, quero dizer que ouvi tudo, eu estava lá. Eu, nós, fizemos tudo o que pudemos para deixá-los confortáveis e não joguei as fitas fora. Eu não expulsei minha esposa, quer dizer, fui à igreja. Isso não é bom para alguma coisa? Sim, maior condenação. Veja, a lei de Deus não protege. Quanto mais você conhece a lei de Deus, mais intensifica a consequência, a menos que seja obedecida. E aqui está a terrível frustração. Você não pode obedecê-la com sua própria força. E então ele literalmente os coloca em uma sinuca de bico. Você vê, quer dizer, você está ouvindo constantemente, mas não o faz. E então há um veredito judicial contra você. Mas quem faz, versículo 13, o cumpridor da lei, deve ser justificado, e não o ouvinte. Então Deus requer perfeita obediência. Deus requer uma manifestação de justiça, mas ninguém pode fazer isso. Assim a lei visa levar-nos a um ponto de desespero, onde recorremos a Deus pelo poder de fazer o que de outra forma não poderíamos fazer. Portanto, a pergunta que o judeu pode fazer é respondida. Não é bom tê-la, a menos que você o faça. Apenas intensifica sua culpa, porque apenas quem a cumpre é justificado. E esse é um veredito judicial. Você está pronto para a segunda pergunta? Aqui vai. Agora, esta é a pergunta feita pelos gentios, ou pagãos, ou por quem não tinha a lei. Ele vai dizer, agora espere um minuto. Nós nunca tivemos a lei. E se nunca tivemos a lei, como poderemos ser condenados, afinal, por não obedecê-la? Questão justa? O judeu diz isso. Estamos isentos por causa de um favor especial. Deus diz que não. O gentio diz, somos isentos por causa da ignorância. Isso está certo? E aquele pagão? E aqueles pagãos que nunca viram a lei de Deus, nunca leram as Escrituras, nunca ouviram o Evangelho? Você pode condenar alguém por não obedecer à palavra escrita? Quer dizer, afinal, em Romanos 4,15 diz, onde não há lei, não há transgressão. E em Romanos 5,13 diz, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. E em Romanos 7,7, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Então, se não há transgressão quando não há lei, e não há conhecimento do pecado quando não há lei, como podemos ser responsáveis quando não temos a lei escrita? E muitas pessoas fazem essa pergunta. Deus responsabiliza as pessoas que nunca ouviram a lei escrita de Deus? Vamos descobrir a resposta. Versículo 14. Quando, pois, os gentios ou pagãos, etne, que não têm lei, essa é a lei escrita agora, lembre-se disso. A lei escrita, eles não a têm, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Agora, o que ele está dizendo? Ele está dizendo simplesmente isso. Você não precisa ter a lei escrita para ser responsável, pois possui uma lei dentro de você que se manifesta em seu comportamento, que se manifesta em sua consciência e se manifesta em seus padrões de pensamento. Há quatro grandes razões pelas quais os pagãos se perdem. Aí vem elas. Razão número 1. Criação. Criação. Volte ao capítulo 1 e abordaremos o pensamento do versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Agora veja, não são apenas os homens religiosos, não são apenas as pessoas com a lei de Deus. São todos os homens, todos os homens. Todos os homens. A ira de Deus é revelada contra toda a impiedade e toda a injustiça de todos os homens, tenham ou não a lei escrita. Por quê? Porque eles detêm a verdade. Como eles detêm a verdade? Versículo 19. Quando o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Como isso se manifesta neles? Bem, Deus mostrou a eles. Bom, como ele mostrou isso a eles? Porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Assim, no capítulo 1, aprendemos a primeira razão pela qual os pagãos se perdem: criação. Eles podem olhar ao seu redor e saber que existe um Deus. Eles podem olhar ao seu redor e perceber que ele é sobrenatural e que é mais poderoso do que qualquer ser que eles conhecem em sua dimensão. E, portanto, são responsáveis porque mantêm esse conhecimento. Mas agora, quando chegamos ao capítulo 2, encontramos as três razões restantes pelas quais os pagãos estão perdidos e porque precisamos enviar missionários para alcançá-los. Versículo 14. E a palavra é conduta. Primeiro, eles são perdidos por causa da criação. Segundo, por causa da conduta. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza ou fazem naturalmente, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Em outras palavras, eles não têm uma lei externa, mas têm uma lei interna, que os torna uma lei para si mesmos, e isso se manifesta em sua conduta. Agora, quando os pagãos, por natureza, de conformidade com a lei, indica que isso ocorre, quando eles fazem isso, e é uma ocorrência comum, os pagãos naturalmente fazem coisas que estão escritas na lei de Deus. Você sabia disso? Sem nunca ler a lei de Deus, a conduta deles, ouça isso agora, a conduta deles prova que eles sabem o que é certo e errado. A conduta deles prova que existe dentro deles, residindo neles, a lei de Deus. Às vezes os pagãos pagam suas dívidas. Isso está na lei de Deus? Sim. Eles honram seus pais. Há muitas pessoas que não conhecem Jesus Cristo, não conhecem Deus, nunca leram a Bíblia, que amam suas esposas. Há muitas esposas que amam muito seus maridos. Há muitas pessoas que nunca ouviram o Evangelho de Jesus Cristo, que cuidam dos seus filhos, e há muitos filhos que cuidam de seus pais. Muitos deles acreditam que é errado matar. Há muitas pessoas que nunca conheceram Jesus Cristo, ou a mensagem de Cristo, ou a Bíblia, ou o significado do Evangelho, que alimentariam os famintos, que ajudariam um homem que estivesse doente ou uma mulher que estivesse doente. Os pagãos, às vezes, dizem a verdade. Eles até tentarão fazer justiça. Eles lutarão pela equidade. Veja bem, todas essas coisas revelam um código de ética humano interno que é a lei para si mesmos. Nós vemos isso em nosso sistema humano de justiça. Vemos isso em nosso humanitarismo. Humanitarismo e justiça em todo o mundo, mesmo em povos muito obscuros e isolados. Às vezes é distorcida, mas em qualquer sociedade que você já viu, você encontrará alguns daqueles pagãos que exercitam coisas que eles fazem naturalmente e que estão alinhados diretamente com a lei de Deus e, portanto, mostram que essa lei está neles. Os estoicos diziam que no universo havia certas leis que um homem violava por sua própria conta e risco. E os estoicos, que eram filósofos totalmente pagãos, diziam que são as leis da saúde, as leis da moralidade e as leis que governam a vida e o viver. E os estoicos chamavam todas essas leis de phusis, que significa natureza. Eles diziam que os homens deviam viver de acordo com o que é natural. Os estoicos diziam que essas leis eram naturais para o homem. Veja bem, o homem pode reconhecer que existe um direito, que existe um código de ética. O próprio fato de o homem ter uma consciência culpada é porque ele viola o próprio código de ética que está nele. Há um senso de certo e errado. E quando os homens naturalmente fazem algo que se alinha com a lei de Deus, e fazem isso o tempo todo, mostram que a lei de Deus está escrita neles. O mundo não regenerado vê, faz um bem humano relativo. Eles não fazem o bem em termos de justiça espiritual. Eles não fazem o bem em termos do bem, baseado no motivo certo. porque nada é verdadeiramente bom a menos que seja feito para a glória de Deus, certo? Mas eles fazem o bem em um sentido humano relativo. E quando fazem isso, mostram a lei de Deus em ação, embora não escrita, em ação em seus corações. Eles farão o bem da maneira certa, se não pelo motivo certo. Penso em Ciro, no Antigo Testamento, que fez o bem. Ele deixou o povo de Deus ir. Eu penso em Dario, eu penso em Artaxerxes, e eles são até elogiados. Esdras, capítulo 7, elogia Artaxerxes. Pagãos que fizeram o bem em favor do povo de Deus. E o funcionário da cidade em Éfeso, um pagão que acalmou os manifestantes, e os romanos de alto nível em Atos 23, que protegeram Paulo, e até os bárbaros que mostraram bondade incomum a Paulo ao acender um fogo em Atos 28 para aquecê-lo? O homem é totalmente depravado no sentido de que ele não pode fazer nada que seja retamente bom ou que seja bom para com Deus, ou que seja bom como revelar Deus. Mas ele pode fazer um homem meio bom. Mas toda vez que ele faz isso, ele prova que há uma lei dentro dele que aponta para isso como bom. Os pagãos estão perdidos? Sim. Eles podem reivindicar ignorância? Não. Primeiro, por causa da criação, está ao redor deles. E eles podem perceber dentro de suas próprias mentes Deus nessa criação. E, em segundo lugar, por causa de sua conduta, eles provam que há uma lei dentro deles. Agora, isso pode chocar você. Basicamente, se você olhar para isso simplesmente do ponto de vista do bem humano geral, a maioria das pessoas está fora das prisões, certo? São poucos os que estão lá dentro. O que isso significa? Isso não significa que o homem seja basicamente bom. Ele é depravado, mas há nele um senso de retidão que o impede de ser tão ruim quanto ele poderia ser, e essa é a lei de Deus dentro dele. Agora, estendendo o pensamento, vejamos uma terceira razão pela qual os pagãos se perdem, e isso é a consciência. Isso faz parte desse mesmo conceito no versículo 14, mas está no versículo 15. Eles não apenas revelam a obra da lei dentro deles por sua conduta, quando fazem naturalmente as coisas que estão neles, mas também revelam a lei de Deus escrita em seus corações, quando sua consciência funciona em prestar testemunho. E pare aí por um minuto. Agora, todos sabemos o que é consciência. A palavra significa simplesmente co-conhecimento. E acho que poderíamos dizer que isso significa co-conhecimento consigo mesmo. A etimologia da palavra vem basicamente, seja em grego, latim ou português, da mesma raiz. A ideia é saber junto, e a consciência é o tipo de coisa em você que sabe junto com você o que é certo. Refere-se ao senso interno de certo e errado de uma pessoa. A consciência moral, que pronuncia julgamento sobre pensamentos e atitudes, fala e ações. Lembro-me de ler sobre uma tribo na África que teve um processo muito interessante para determinar quem era culpado de alguma coisa. Quando havia algum roubo na tribo, eles alinhavam todos os homens, porque o roubo era normalmente feito por homens. E eles iam passando e perguntavam se ele tinha feito aquilo e diziam sim ou não. E então, depois de terem dito isso, pediam para colocarem a língua para fora, quando pegavam uma faca quente e a colocavam na língua. Se houvesse saliva na língua, a faca seria removida sem problemas. Se não houvesse saliva na língua, a faca grudaria e queimaria sua língua. E eles sempre podiam dizer quem era o mentiroso, porque ele não tinha saliva. O que faz sua saliva secar quando você faz algo errado? Há uma consciência em você. Há um processo de pensamento em você que sabe o que é certo e o que é errado e lida com você quando você o viola. É como quando você trapaceia e vive nesse constante estado de medo de ser descoberto. Isso é consciência. A consciência responde à norma interna. E eu diria que, no cristão, é claro, a consciência é tremendamente intensificada, porque você não apenas tem essa lei básica dentro de você, mas também a lei de Cristo, da sua palavra, adicionada à lei natural normal. E a composição disso excita ainda mais a consciência. E Paulo ouvia sua consciência. Várias vezes ele disse: minha consciência é testemunha, não é mesmo? Em outras palavras, ele estava dizendo: minha consciência concorda comigo que estou fazendo certo, que meu coração é puro. A Bíblia também sugere que sua consciência pode ficar com cicatrizes e o tecido cicatricial não tem nenhum sentimento. É por isso que Paulo, em Romanos, nos diz: não viole sua consciência. Não viole sua consciência. Em outras palavras, ele está falando sobre a liberdade cristã e diz: se você, se alguém lhe disser que está tudo bem em fazer isso, mas sua consciência disser para não fazer isso, então não faça, mesmo que esteja tudo bem, porque se você entrar no hábito de violar sua consciência, você vai assustar algo que você precisa desesperadamente para protegê-lo. É como perder o senso de tato. Sabe, eu compartilhei com você há alguns meses que li um livro sobre hanseníase e eles descobriram que a hanseníase não é o que eles pensavam originalmente. As pessoas pensavam que quando você ficava com lepra, sua pele meio que se alimentava de si mesma e, eventualmente, suas extremidades estavam desaparecendo. O que eles sabem agora é que a hanseníase cria o amortecimento absoluto de todos os sentidos e você desgasta suas extremidades. Como você não pode sentir nada, você esfrega os dedos ou o nariz porque não há sensibilidade. É o que acontece quando a consciência está cheia de cicatrizes. E Paulo diz: não faça isso. Até os pagãos têm consciência, mas durante um longo período de tempo podem entorpecer essa consciência. Mas eu não acho que eles sempre possam obliterar isso. Eu acho que está lá dizendo a eles o que é certo e o que é errado. E eu não me importo se você está em uma sociedade primitiva ou em qualquer outra. Você me mostra uma pessoa que cometeu um crime e elas podem fazer todo o possível para justificar esse crime. Mas elas estão sempre olhando assim, por cima dos ombros, para ver quem vem atrás, porque eles sabem o que é certo e o que é errado. Filhos pequenos são a ilustração perfeita. Porque você acha uma família ímpia com uma criança ímpia. A criança faz algo errado e volta. Sua mãe diz: você fez isso? Qual é a primeira coisa que ela faz? Ela mente. Por quê? Porque ela sabe que o que fez foi o quê? Foi errado. Mesmo que ela talvez nunca tenha feito isso antes. Existe um padrão. Sua consciência diz isso a ela. Os pagãos estão perdidos por causa da criação, conduta, consciência. Quarto, os pagãos estão perdidos por causa da contemplação. Aqui está outro indicador da condição de perdidos que se encontram os pagãos. Os seus pensamentos estão mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Em outras palavras, existe em nós a capacidade de contemplar ou raciocinar e determinar se o que alguém faz é certo ou errado. Por exemplo, uma pessoa sem Deus, sem Cristo, sem a Bíblia, ouve sobre alguém que matou uma criança. Qual é a reação dela? A menos que a pessoa esteja totalmente no extremo da vileza, ela dirá: isso é horrível. Ele vai acusar. Nós devemos encontrar essa pessoa e fazer algo com ela. Por que você acha que temos um sistema punitivo em nossa sociedade? Por que você acha que existem sistemas punitivos em todas as sociedades? Porque os homens sabem o que é certo e errado. Eles têm a capacidade de acusar ou desculpar. Eles sabem que está tudo bem. Podemos desculpar isso, mas não aquilo. Os pagãos fazem isso. As pessoas da nossa sociedade, que são ateus e pagãs, lutam contra o crime, não é mesmo? Eu não acho que todo mundo que é a favor da pena de morte é um cristão, não é? Eu acho que há algumas pessoas que simplesmente pensam que alguém deveria fazer algo sobre o crime, porque está errado. Eu assisti no noticiário uma mãe que usava palavrões. Sei que ela não era cristã, e ela disse que um homem havia estuprado sua filhinha e a matado, e ela disse: "Eu quero que esse homem dê sua vida pela vida da minha filha que ele levou." Por quê? Porque ela se sentia assim. Porque existe nela a capacidade de contemplar o certo e o errado e dizer que isso é desculpável ou que isso é indesculpável. Isso é verdade para os pagãos. O resultado disso é o seguinte, pessoal: criação, conduta, consciência, contemplação. O que eles fazem, como eles lidam com o bem e o mal em sua própria vida e como eles lidam com isso na vida de outras pessoas, indica que eles conhecem a lei de Deus como escrita em seu interior. Agora, aqui está a coisa mais importante que eu já disse. O resultado disso é o seguinte: se eles viverem com tanta luz e aceitarem tanta luz, Deus lhes revelará a plena luz de Jesus Cristo. Acredito do fundo do meu coração. Veja bem, é o que diz Atos 17. Bem que não está longe de cada um de nós, vê? Se eles simplesmente pegassem o que têm e aceitassem isso. João 7,17, anote: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Se o coração disposto estiver lá, ele saberá. Tivemos uma ilustração viva disso em nossa igreja. Na semana passada, um homem chamado Augustus Murray. Alguns de vocês vieram na quarta-feira à noite e ouviram seu testemunho. Ele é uma prova positiva disso. E eu tenho o testemunho dele e vou ler alguns trechos dele. Este homem morava em uma vila envolvida em guerras tribais. Nunca tinha colocado uma peça de roupa em seu corpo até aos 14 anos, nas circunstâncias mais aborígenes da África, e isso por meio do seu próprio testemunho. Eu me ressentia sempre que estranhos que passavam pela vila eram convidados para nossa casa. A princípio, minha mãe permitiu que eu e meus irmãos comêssemos com o convidado. Mas eu me fiz de porco, enchendo minha boca com um punhado de arroz e pegando outro punhado antes que eu pudesse engolir o que tinha. Minha mãe tinha vergonha de mim. Ela não me deixou comer com os convidados depois disso. Eu apenas sentava e encarava os visitantes, deixando-os desconfortáveis, até que me convidassem para a mesa. A partir de então, minha mãe me fez sentar do lado de fora da casa, até que os convidados terminassem de comer. Não sei o que me tornou tão incorrigível. De fato, toda a vila fez a pergunta: qual é o problema com aquele filho de Murray? Eles perguntavam e meus pobres pais estavam doidos. Mesmo que eu amasse muito minha mãe, eu me vi fazendo coisas terríveis. Lembro-me de vê-la sentada em um banco fora da casa e impulsivamente pegando um pau para jogar em suas pernas. Errei a mira e acertei em uma criança pequena. Machucou-a gravemente. Em momentos como esse, os aldeões se juntavam aos meus pais para cumprir uma punição. Naquela vez, eles me seguraram no chão pelas minhas pernas e braços enquanto derramavam uma tigela de sopa de pimenta no meu nariz. Quase me engasguei até a morte, e por horas depois meu nariz queimou. Há uma nova pessoa para você, mamãe e papai, se Campbell soubesse. Deixe-me parar neste testemunho por um minuto. Por que aquela tribo de pessoas aborígenes, que nunca ouvira falar do verdadeiro Deus, que nunca ouvira falar do Evangelho, nunca ouvira o nome de Jesus, por que puniram um garoto por jogar uma vara e machucar uma criança? Por quê? Quem lhes disse que estava errado? Por que esse jovem se sentiu culpado? Ele nos disse que quando ele falou com a nossa equipe um dia, ele disse: "Meu coração estava partido todos os dias porque eu amava minha mãe e eu sabia que ela tinha vergonha de mim, mas eu não podia corrigir meu comportamento." Por que ele se sentiu assim? Onde ele sentiu essa culpa? De onde veio isso? E por que a mãe dele tinha vergonha dele? Quem disse a ela qual era o padrão? Ele continua: "Eu não conseguia entender a mim mesmo. Depois de um desses episódios, eu ia para a floresta e batia a minha cabeça contra uma árvore, gritando: "O que há de errado comigo? Eu deveria me matar. Eu odiava ser a ovelha branca da família." Tudo depende da sua perspectiva. Ele diz: "Mas um dia, quando eu tinha 12 anos, um garoto voltou para a nossa aldeia da costa, onde tinha visitado seu pai. A propósito, foi uma longa, longa, longa viagem a pé. Nenhum de nós, mais jovens, tinha visto o oceano. Então nos aglomeramos ao redor dele para ouvir tudo sobre ele. Era como se ele tivesse ido à lua e voltado. Desfrutando da aclamação, ele nos manteve enfeitiçados com suas experiências, enquanto contava as coisas estranhas que vira. Entre outras coisas, ele nos contou sobre como algumas pessoas no litoral se reuniam em uma casa aos domingos e cantavam e ficavam muito tempo. Ele não conseguia entender o que eles estavam fazendo, e finalmente sua curiosidade levou a melhor sobre ele. Então ele perguntou a um dos aldeões: "O que você faz lá por tanto tempo?" Disseram-lhe que estavam orando a Deus, o Deus que criou tudo, e disseram que acreditavam que ele tinha ouvido suas preces. Nunca tinha ouvido nada assim. Um Deus que ouve suas preces? Isso me empolgou, e eu queria orar a Deus também. Pedi ao garoto para me encontrar no domingo, já que era o dia em que se reuniam naquela casa, e íamos a algum lugar fora da aldeia, e ele poderia me dizer como orar, mas ele não estava interessado. Decepcionado, decidi no domingo seguinte tentar sozinho. Fui a uma cabana que meu primo ainda estava construindo e, sem ninguém por perto, tentei orar pela primeira vez. Eu nunca tinha ouvido alguém orar, mas decidi que conversaria com esse Deus como se ele fosse meu pai. Não posso explicar o que aconteceu, mas foi uma experiência emocionante. Eu queria saber mais sobre este Deus, mas não havia ninguém em nossa aldeia que soubesse algo sobre ele. Então, por 2 anos, eu continuei orando sozinho aos domingos e esperando que um dia alguém aparecesse que pudesse me falar sobre ele. Vê, agora ele fez jus à luz que tinha, não foi? Ele seguiu aquela luz. Nessa época, o governo começou a construir uma estrada motora para se preparar para a nova invenção chamada automóvel. E junto com muitos dos meus parentes, passamos 2 semanas por mês, pelos 2 anos seguintes, construindo a estrada sob péssimas condições de trabalho. Depois voltei para Sadori, onde tinha nascido, para ficar com meu primo. Quando cheguei a Sadori, fiz a descoberta mais maravilhosa de toda a minha vida, pois em Sadori havia uma casa onde as pessoas se reuniam para orar ao Deus que criou o mundo. Como eu estava animado! Eu mal podia esperar pelo domingo. A noite toda eu estava deitado no meu tapete, esperando pelo sino, que meu primo disse que tocaria e nos chamaria para aquela casa. Naquela manhã sentei-me atrás, ouvi um homem falar de Deus pela primeira vez na minha vida. Descobri que ele era muito mais maravilhoso do que eu jamais tinha imaginado. O pregador disse que Deus amava tanto o mundo que ele enviou seu único filho, chamado Jesus, para tirar meus pecados. Queria saber se ele sabia como eu era terrível. Eu me perguntava se ele sabia as coisas horríveis que eu tinha feito na minha aldeia. Mas o pregador disse que não importa o que eu tivesse feito, Deus me perdoaria e limparia meu coração. Ouça essa próxima declaração. Eu sabia que era tudo verdade. Como ele sabia? Como ele sabia que era verdade? Você diz: bem, ele foi para a sala de aconselhamento. Eles lhe deram uma folha sobre apologética. Como ele sabia que era verdade? Ele estava seguindo uma luz que Deus lhe tinha dado, e esse era o próximo passo lógico. E seu coração era um coração preparado. Este Deus não ouviu as minhas preces quando falei com ele e pedi a ele para me ajudar? Ele não me mandou aqui para Sadori quando eu nem sabia que ele tinha uma de suas casas aqui? Eu dei meu coração a Deus naquela manhã e foi bom saber que ele tinha um filho também. Ele era realmente um pai, assim como eu estava orando. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Esse homem se tornou o homem mais significativo da nação da Libéria em nossos dias, na fundação e construção de igrejas. Você consegue entender? Veja bem, o próprio, ouça isso, o próprio fato de que isso poderia ocorrer prova que os pagãos têm o conhecimento se eles cumprirem com isso. Deus será justo, sem favoritos, mas cada um é responsável pela luz que tem. Finalmente, há um sexto princípio de julgamento. Apenas para mencionar, Deus julga pelo conhecimento, pela verdade, pela culpa, pelas obras, pela imparcialidade e, sexto, pelos motivos. A outra dimensão e todas essas interfaces se sobrepõem. Eles não são tão distintos quanto eu os fiz no esboço, mas são elementos do ato de julgamento. Deus julgará com base não apenas em quais são as ações de um homem, mas quais foram suas razões. Porque você pode falsificar a ação, mas você não pode falsificar o motivo, certo? E assim, o versículo 16 diz: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o quê? Os segredos dos homens. O julgamento, você vê, finalmente chegará ao lugar secreto dos motivos, Em 1 Crônicas 28:9 diz: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Por quê? Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Salomão, meu filho, sirva a Deus de coração, porque Deus conhece o coração. O salmista disse: sabes quando me assento e quando me levanto. De longe, penetras os meus pensamentos. Nesse maravilhoso Salmo 139, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. As trevas e a luz são iguais a ti. Em outras palavras, não há lugar onde eu possa escapar, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Jeremias 17:10 coloca desta maneira: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Sim, Deus julga as ações. Sim, Ele julga os caminhos. Mas Ele julga o motivo por trás deles também. Jesus disse 3 vezes em Mateus 6: o Pai que vê em segredo o recompensará abertamente. Nossos segredos mais íntimos podem estar ocultos do julgamento humano, mas eles não estão ocultos de Deus e seremos julgados por nossos motivos. Ou você faz o que faz para a glória de Deus, ou o faz para a glória do homem. E tudo culmina nisso, pessoal. Tudo será determinado. Versículo 16. No dia? Que dia? O dia em que Deus julgará. Que dia é esse? O dia em que Ele julga por Jesus Cristo. O dia final. O dia último. O grande trono branco, quando todo julgamento é confiado a Cristo. Naquele glorioso e culminante dia em que o Senhor Jesus Cristo julga, todos esses critérios serão utilizados. E posso encerrar com uma retrospectiva do versículo 5. Se seu pecado não foi tratado antes daquele dia no sangue de Cristo, se você não confessou Jesus como Senhor e aceitou seu sacrifício em seu favor e sua expiação e seu pagamento por seu pecado, então você está acumulando ira contra o dia da ira. haverá uma quantidade enorme que condenará sua alma. E não pense, diz no final do versículo 3, que você escapará do julgamento de Deus. Vamos nos curvar em oração. Pai, sabemos que algum dia a luz do julgamento divino lançará seus raios para iluminar o universo mais remoto. Sabemos que, nesse ponto, as almas enfrentarão a realidade do julgamento. Elas caminharão, por assim dizer, por um corredor de espelhos, onde todos os atos de sua vida terrena, por todos os lados, são vistos e revistos, e serão julgados. Pai, agradecemos-te que em Jesus Cristo nunca precisaremos enfrentar esse dia, porque, portanto, agora não há julgamento, nem condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que ninguém neste lugar esteja fora de Cristo, esperando a explosão da ira de Deus. Sabemos que tu julgarás. Não escaparemos, mas sabemos que tu já julgaste Jesus Cristo pelos pecados daqueles que depositam sua fé nele. Essa é a nossa oração para que aqueles que não fizeram isso o façam até hoje à noite.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org. gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.